Fala, mulher! Bora ser feliz! Como é que você está? Voltando aqui o nosso podcast Rica e Feliz, podcast onde nós tratamos questões sobre autorrealização, sobre a felicidade, sobre sentido na vida. Depois de um tempo aqui sem gravar, eu tô voltando. E para falar de um tema, assim, que é recorrente, é presente, muitas pessoas não falam, mas presenciam, vivem, compartilham, né, na história de outras pessoas. E é um assunto que tem me gerado, assim, muita atenção, muito estudo, porque eu trabalho com pessoas e as pessoas têm demandado o assunto. O assunto é depressão e, como eu falo com mulheres, depressão feminina. Eu tô lendo um livro, estudando um livro da doutora Kelly Brogan, e eu tô muito, assim, reflexiva mesmo sobre esse assunto, entendendo. Eu sempre falo sobre a boiada, eu sempre falo sobre o sistema de massificação, eu sempre falo sobre essa questão da maioria das pessoas não se questionarem sobre as próprias vidas. E isso está gerando uma infelicidade muito grande, e isso todos nós sabemos, ao menos deveríamos saber, que ocorre também na indústria farmacêutica. Não é diferente na indústria farmacêutica. Uma das indústrias que mais geram lucratividade no mundo, né? Então, como estamos em um momento maravilhoso de refletir sobre tudo que nós estamos fazendo com o mundo e com as nossas vidas, esse é o assunto em pauta, e é essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje. Eu fiz uma postagem, fiz uma enquete no Instagram perguntando para as pessoas quem ali conhecia mais de uma pessoa que se tratava com antidepressivos. E a resposta até agora, aliás, eu parei para gravar esse podcast, inclusive por esse motivo. Todas as pessoas que responderam a enquete me responderam que conhecem mais de uma pessoa. A opção era: você conhece uma pessoa que toma antidepressivo ou mais de uma pessoa? E todas as pessoas que responderam a enquete até este momento me disseram que conhecem mais de uma pessoa que está tomando antidepressivo. Ou porque foi diagnosticado com quadro depressivo, ou porque acham que ajuda no dia a dia, ou porque se sentem tristes. E, enfim, cada um tem o seu motivo para estar se medicando ou se automedicando, enfim. Mas a questão, o olhar que eu quero trazer é: tanto a doutora Kelly como outros especialistas que eu passei a pesquisar e a procurar com base nos estudos dela, tem questionado os colegas, né? Porque a doutora Kelly é uma médica, então tem questionado a postura, a conduta dos colegas que trabalham na área da saúde com relação ao diagnóstico de depressão. Então, não existe um estudo que comprove já as causas até esse momento. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse áudio, mas nós estamos em outubro de 2019, então não existe um estudo ainda, segundo eles, que comprove o motivo de um quadro depressivo, e que muitos colegas vêm diagnosticando tudo que não há causa, tudo que não é aparentemente visível, tudo que não é documentado em um exame, né? Tudo que eles não conseguem ter uma resposta lógica, tudo que eles não conseguem entender no quadro do paciente, eles passam esse diagnóstico de depressão, receitam antidepressivos, sem questionar sobre o modelo de vida da pessoa, sem questionar sobre o que vem acontecendo na vida dessas pessoas. E nós sabemos, né, muitos de nós passamos, em algum momento na vida, você passou por algum médico que mal te olhou, que mal conversou com você, que não tem esse olhar integral, te atende com descaso, te atende na correria, receita qualquer coisa e te manda de volta para casa. E é exatamente em cima disso que eu quero colocar o olhar, né? Que eu quero chamar a atenção aqui nesse podcast. o quanto nós estamos depositando, colocando na mão de um profissional, de outras pessoas, a nossa própria felicidade, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. Porque é mais fácil, né? Pensando por esse lado, é mais fácil. Primeiro, a gente vem de uma cultura de obedecer, de dar o amém, né? Para tudo que as outras pessoas nos dizem, né? Então, a gente consome desenfreadamente, a gente compra coisas sem precisar comprar, a gente come coisas que nos fazem mal, a gente deixa de fazer coisas que nos fazem bem. Tudo isso por causa desse padrão de massificação que a gente fala tanto aqui. E pensando nisso, essa cultura de que porque o doutor disse, de que porque o professor disse, porque, enfim, qualquer título que qualquer ser humano venha a ter dentro da sociedade, porque ele estudou algo específico, porque ele se especializou em uma área, ok. Ok a gente entender que existe alguém que estudou algo que eu não estudei, que se aprofundou em algum assunto que eu não me aprofundei, e eu vá consultar essa pessoa, me informar com essa pessoa, entender mais sobre o assunto que essa pessoa tem para me trazer. Mas isso não significa que essa pessoa vai sempre acertar na vida ou que ela é dona de uma verdade absoluta. E o exercício é exatamente esse. O exercício de se autorresponsabilizar pela sua vida, se autorresponsabilizar pelas decisões, se autorresponsabilizar, inclusive, quando você toma como verdade algo que te disseram. Eu estou aprofundando cada vez mais os meus estudos em autoimagem, sobre os resultados que são gerados na nossa vida, sobre aqueles conceitos que nós acreditamos, sobre as verdades que nós carregamos sobre nós mesmos. Grandes centros médicos de estudo, se você for em hospitais de estudos científicos, eles já estão incluindo no tratamento a questão emocional, a questão do fortalecimento mental, a questão do que o paciente acredita sobre o seu tratamento, sobre a sua vida. Isso tem influência direta nos resultados do tratamento. A pessoa acreditar que vai se curar ou não, a pessoa acreditar que está tomando um remédio eficiente ou não, a pessoa ter vontade de viver ou não. A nossa mente define o nosso comportamento. O nosso comportamento define os resultados da nossa vida. É assim que acontece. Então, quando você se senta diante de um médico, um professor, seja lá quem for, e a pessoa te traz uma verdade absoluta, primeiro, que eu costumo ter um certo receio com pessoas que têm verdades absolutas. Filosofando aqui agora. Porque é isso, o mundo está em mutação, nós estamos em mutação, tudo muda o tempo inteiro. A todo momento, descobertas novas são feitas. Então, a gente tem que estar nesse exercício, é o que eu acredito, pelo menos, né? A gente tem que estar nesse exercício de estar aberto a ouvir as outras sugestões, as outras opiniões, os outros pontos de vista. É esse o exercício, sabe? E essa autorresponsabilidade sobre a própria vida e sobre a sua saúde, receber um diagnóstico, por mais difícil que ele seja, por mais que você tenha que entrar num equilíbrio aí de refletir sobre tudo que está acontecendo, vá atrás, vá em busca de mais informações. Vá pedir a orientação de outros profissionais dentro da mesma área. Escute a opinião de 3, 4, 5, 6, quantos forem necessários. Até você ouvir alguma coisa que faça sentido para você, que se harmonize com tudo que você é, com tudo que você faz, com tudo que você acredita. Não aceite verdades absolutas, sabe? Não decrete final de nada. Não decrete sentença de nada na vida sem se questionar antes, sem refletir se isso tudo faz sentido ou não, sem buscar outras opiniões, sem entender o que está acontecendo neste momento no mundo, o que as pessoas estão falando sobre o assunto. Então, dentro desse assunto depressão, dentro desse assunto de a maioria das pessoas, grande parte da população está tomando antidepressivo, isso é normal? Isso não é normal? É normal todo mundo ter a mesma doença? É normal todo mundo ter o mesmo distúrbio? É normal todas as pessoas pensarem do mesmo jeito? Não, não é normal. Não é normal um quadro de mais de 70% da população estar sendo medicada com antidepressivos. Ah, Kátia, mas é a pressão, mas é o momento, é o que o mundo se tornou. Sim, é o que o mundo se tornou, mas estudando, aprofundando um pouquinho, é pouca coisa, gente. Não é você ir lá se tornar PhD no assunto, não. Lendo uma coisinha ou outra, você já chega nessas informações que eu tô falando aqui. Qualidade de vida, alimentação, padrão mental, isso tudo modifica todo o quadro da tristeza, todo o quadro do mal-estar, todo o quadro do cansaço, da falta de motivação. Então, assim, tratamentos voltados para a qualidade de vida, é possível fazer uma prevenção a essa tristeza, uma prevenção a esse mal-estar, uma prevenção a todos esses sintomas diagnosticados hoje como depressivos. O tratamento com medicação, trechos do livro falando sobre isso, né? Você olha uma pessoa, ela tem uma super aparência, ela tá bronzeada, ela se veste bem, ela tá bem vestida, ela tá aparentemente muito saudável. Você olha essa pessoa com essa disposição e com esse ar de saudável, que é o que a gente acostumou a identificar como saudável. E aí o médico que está mais presente na vida dessa pessoa sabe que é uma pessoa super ativa à base de remédio. Uma pessoa que consegue ir na academia todos os dias porque toma 3 antidepressivos, um antidepressivo de manhã, depois um outro remédio durante o dia para animar, para ficar mais animado, porque o antidepressivo baixa a produtividade da pessoa, depois ela toma outro remédio para dormir à noite. Não tem como ser saudável e ter qualidade de vida tomando remédio, esse tanto de remédio, esse monte de química dentro do corpo, química que o corpo nem reconhece. A sua saúde tem que estar no seu controle. Demandar profissionais e pessoas da área para te auxiliar na sua saúde, ok, super necessário, sempre foi e sempre será. Mas a responsabilidade de entender se o diagnóstico do seu corpo está certo é você. Aceitar o que te fadaram a viver, a responsabilidade em aceitar isso ou não, é sua. Adotar uma medicina preventiva, uma medicina de estilo de vida, de atos cotidianos que desde o princípio dos tempos já são ditos. Se você for conversar com uma pessoa idosa que chegou ao fim do dia, né? Do dia não, da vida, tá chegando ao fim da vida com muita qualidade de vida, com saúde. Se você for perguntar, são coisas básicas que são ditas há milênios. Alimentação regrada, alimentação o mais natural possível, sem excessos, exercício físico para manutenção do corpo, não para ficar fit, né? Aí é a escolha de cada um. Gente, levantando as reflexões sobre esse quadro depressivo mundial, né? Porque se a gente não discute os assuntos, se a gente não para pra pensar, se a gente não reflete alguns minutos, se a gente não busca informação, a gente entra nesse espiral descendente de estar fadado a uma doença, fadado à má qualidade de vida, né? A falta de qualidade de vida, aliás, fadado à infelicidade. E não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Se existem pessoas que estão fazendo diferente, tendo resultados diferentes e mais positivos, então eu e você também somos capazes disso. Meu avô dizia: se alguém faz, eu sou capaz. E eu acredito muito nisso, ok? Então vamos refletir. Não aceite diagnósticos absolutos. Pesquisem. Você se conhece melhor que ninguém, ao menos deveria. Se acredita que precisa se conhecer mais, vá em busca. Mas não permita que alguém de fora determine que você está fadada à infelicidade. Eu acredito que essa escolha é sua. Um beijo. Esse foi o podcast Rica e Feliz. E até a próxima, ou aqui, ou nos vídeos, ou nos livros, ou em palestras, enfim. Eu estou no mundo para me conectar com você, ok? Um beijo, me siga lá nas redes sociais, as suas sugestões, argumentos e histórias são sempre muito bem-vindas. Um beijo.